Dando para ver minha apresentação, tudo certo?
Positivo, tudo certo.
Obrigada. Bom, então boa noite, pessoal. A gente vai começar hoje, né, a nossa terceira aula da disciplina de garantia da validade dos resultados, né? Então, ao longo das aulas, a gente já foi conversando, né, sobre os mecanismos internos para garantia da validade dos resultados. Que são os mecanismos que o laboratório utiliza da porta para dentro, né? Em suas amostras de controle, as suas comparações intralaboratoriais e todos os outros mecanismos, né, que devem ser selecionados baseados no segmento do laboratório e conforme forem aplicáveis e apropriados, né, para o laboratório em si. A gente conversou um pouco, contextualizou sobre os mecanismos externos, né, para garantia da validade dos resultados, que seria então a sua comparação com outros laboratórios do mesmo segmento, né? Então, uma avaliação da porta para fora. Então, é você se colocar à prova frente a outros laboratórios também. E hoje, né, a proposta da disciplina é conversar um pouco sobre a NIT de ICLA 026, né, que é esse documento normativo do Inmetro, que traz todas as informações de requisitos, de frequência, de critérios, né, para participação em ensaios de proficiência, né, em comparações interlaboratoriais. Então, para esse requisito, né, de garantia da validade dos resultados, assim como para outros requisitos também, a 17.025, ela não te diz exatamente como fazer, como atender ao requisito, né? Mas o Inmetro, né, existem vários documentos que são, digamos, suplementares a 17.025, né? Existem os documentos orientativos, as normativas internas, né? E dentro desses outros documentos, dentro desses outros, dessas outras normas e tal, existem esse passo a passo, né? As orientações de como o laboratório faz para atender, né? Então, a NIT de ICLA 023, 026, ela está na revisão 15, né? E é o documento que vai trazer todas essas informações importantes para o laboratório para definir o seu plano de participação em ensaio de proficiência, a sua frequência, né? O escopo significativo, então, quais parâmetros que eu vou estar avaliando num estudo de proficiência, né? Então, todas essas informações, elas estão descritas, detalhadas na NIT de ICLA 026, né? E a ISO 17025, ela inclusive referencia a NIT de ICLA 026 para essas informações. Uma outra dica aqui que eu queria aproveitar para passar é que quando o laboratório for revisar um procedimento ou definir o seu processo internamente que utilize alguma desses documentos, né, normativos, orientativos do Inmetro, que eles busquem, né, no site do Inmetro, para conseguir consultar o documento que está vigente, né, a revisão atualizada. Porque muitas vezes a gente salva lá uma pasta de documentos externos com essas normas, com esses documentos orientativos. Quando preciso, você consulta nessa tua lista, né, nesses documentos que você salvou, e em alguma situação você pode estar utilizando um documento desatualizado, né? Porque esses documentos do Inmetro, eles são frequentemente revisados e avaliados. Então, uma dica é sempre que for utilizar, consultar um documento desses, ir diretamente no site e buscar para verificar se houve alguma revisão, né? Ou se você está utilizando a revisão atualizada. Então, falando da NIT de ICLA 026, ela é aplicável, né, à divisão de acreditação de laboratórios. Aos laboratórios que realizam as atividades de laboratório, né, aqui, ensaio, calibração, exame ou amostragem, né, que seja associada com um ensaio ou calibração subsequente. né? Ela é aplicável para laboratórios que já são acreditados, né? Então, ela contém informações tanto para laboratórios acreditados quanto para laboratórios postulantes à acreditação, então, que estão em processo de solicitação de uma acreditação, né? Ou extensão da sua acreditação pela CEGEC. E também deve ser aplicável, né, para os avaliadores e especialistas que atuam nesses processos de acreditação dos laboratórios. Então, que devem avaliar esses laboratórios frente a essa norma, né? Então, é aplicável a todos os envolvidos nesse processo de acreditação. Para contextualizar, né, essa expressão de atividade de ensaio de proficiência, ela vai abranger todas as atividades de comparação de resultados entre laboratórios, né, incluindo ensaios de proficiência e outras comparações interlaboratoriais, né, que são previstas nessa norma. Então, a gente vai ver um pouquinho mais para frente que, além dos ensaios de proficiência, a norma ela também traz essas outras comparações, né? E em que situações elas são previstas de serem utilizadas. Então, de modo geral, essa norma aborda qualquer comparação entre laboratórios, né? Então, interlaboratoriais. E os requisitos gerais para participação, tratamento dos resultados de atividades e para os provedores externos desses serviços, né, eles estão estabelecidos, como a gente conversou já, na 17.025, tanto nas seções 6.6 como 7.7. Então, são complementares, né? A NITDICLA complementa a 17.025 nesse sentido de comparação interlaboratorial e participação em ensaio de proficiência. E lembrando que esses provedores, né, de ensaio de proficiência, eles são provedores externos, né, de serviços, então eles devem atender, o laboratório deve atender para essa contratação desse serviço ao requisito 6.6. Então, como eu já falei em algumas oportunidades, né, o laboratório ele deve também fornecer e demonstrar quais os seus requisitos de competência para a contratação de um provedor de ensaio de proficiência, né? Então, se o laboratório determina que ele vai participar de um programa de proficiência que tem um N mínimo de participantes, então é um requisito que ele deve apresentar para esse provedor e avaliar no momento da contratação, né? Então, só para reforçar essa questão de que um provedor de ensaio de proficiência, ele é um fornecedor do laboratório. Então, o laboratório precisa avaliá-lo e precisa que ele atenda aos seus requisitos internos, né? Então, sempre correlacionar o requisito 6.6 quando se fala em provedor de ensaio de proficiência, além do requisito 7.7, que trata da garantia de validade dos resultados e desse mecanismo externo para garantia da validade dos resultados, né? Para garantir a confiabilidade do resultado que o laboratório está liberando. Boa noite, Soraya. Tudo bem? Ok, qualquer coisa, dá um sinal se está com problema em áudio, em apresentação, tá? Então, essas atividades de ensaio de proficiência. Coisa no chat. Estou tentando conectar. Bom, se tiver com algum problema com meu áudio ou imagem, apresentação, aí tu só me sinaliza aqui no chat mesmo. A gente começou agora há pouco. Ah, ok. Acho que tá tudo certo. Ah, entendi. Não, mas tranquilo. Aí qualquer coisa tu me sinaliza aqui no chat que a gente vai conversando, tá? Vou colocar aqui embaixo. Bom, então como a gente já vem conversando, né, ao longo dessas aulas, essas atividades de ensaio de proficiência, elas são uma importante ferramenta, né, para o monitoramento contínuo do desempenho de laboratórios. Então, ela é uma ferramenta onde o laboratório que o laboratório utiliza para demonstrar a sua competência técnica, né, que como a gente já conversou em outras oportunidades também, é um dos pilares da acreditação da 17.025. Né? Então, quando se fala em acreditação de 17, na 17.025, os pilares são imparcialidade, competência técnica e operação consistente. Então, essa ferramenta é essa é, esse requisito, né, é uma ferramenta para o laboratório atestar a sua competência técnica, então o seu desempenho nas atividades que ele executa, né? Além da manutenção da confiança de todas as partes interessadas nesse processo. Então, quando o laboratório ele demonstra que ele participa periodicamente em ensaio de proficiência, né, ele demonstra que ele está comprometido com a qualidade. Então, isso impacta no cliente também, né? É mais uma forma do laboratório construir essa relação de confiança com o seu cliente, né? E aumentar a sua confiabilidade. E considera-se a atividade de ensaio de proficiência como um serviço que afeta a validade dos ensaios, calibrações, exames ou amostragens realizadas pelo laboratório, né? Então, acho que agora arrumei tudo aqui. Então, acho que tá tudo certo. Soraya, qualquer
Chefe,
coisa?
tá me escutando?
Tô ouvindo
Ah,
sim.
então tá bem.
Então tá. Qualquer momento, qualquer dúvida, qualquer situação que queira compartilhar com a gente, pode abrir o áudio, falar a qualquer momento, tá? Eu acho que isso contribui muito com com a disciplina. Me ajuda também um pouco para não ficar falando o tempo todo, né? E eu gosto muito, assim, da gente compartilhar essas experiências dos diferentes segmentos. Eu acho que isso contribui muito, né, com a nossa aprendizagem. Então, é um serviço que afeta a validade dos ensaios, né,
Bom.
calibrações, exames ou amostragens que são realizadas pelos laboratórios. Então, é uma ferramenta que o laboratório utiliza para avaliar o seu resultado. Então, se ele tem um resultado insatisfatório numa participação de ensaio de proficiência, possivelmente, digamos assim, ele tem algum problema, né, com as suas atividades de laboratório, né? Exceto aí quando esse resultado insatisfatório tem alguma causa diferente, algum erro, grosseiro, alguma questão pontual que o laboratório consegue identificar. Mas caso não seja essa situação, um desempenho insatisfatório provavelmente está refletindo nos seus resultados que está liberando para o cliente, né? Então afeta a validade dessa atividade de laboratório que esse laboratório presta. Então, avaliando a política geral, né, dessa normativa, os laboratórios, ela é aplicável tanto para um laboratório já acreditado, né, quanto para laboratórios postulantes à acreditação ou à extensão do seu escopo de acreditação. Então, ela serve tanto para um laboratório que já está acreditado, quanto para um laboratório que está em processo de solicitação, tanto da acreditação inicial quanto de extensão do seu escopo de acreditação, né? E deve demonstrar sua competência técnica, como a gente já conversou ali antes, na realização de suas atividades de laboratório. Então, por isso, a importância desse requisito, né? E do laboratório apresentar atendimento a esse requisito num processo de acreditação, né? Então, ele deve ter um desempenho satisfatório em atividade de ensaio de proficiência quando essas atividades estiverem disponíveis e forem apropriadas. Então, O laboratório deve demonstrar sua competência técnica, então ele deve participar de ensaio de proficiência, desde que essas atividades estejam disponíveis e sejam apropriadas. Então, primeiro a gente vai conversar um pouco sobre o que que significa esse estar disponível, né? Então, significa existir e ocorrer em qualquer país e durante qualquer momento dentro desse intervalo de tempo que é correspondente à quantidade e frequência mínima estabelecida. Então, dentro desse documento normativo do Inmetro, é detalhado, né, qual que é a quantidade, qual que é a frequência mínima. Existe uma frequência mínima geral para atendimento ao documento e algumas particularidades que são específicas do segmento de atuação, né? Então, estar disponível significa que exista um ensaio de proficiência, um programa de ensaio de proficiência, né? Pode ser em outro país, mas que esteja dentro desse intervalo pré-determinado para esse laboratório. Então, se existe um ensaio de proficiência para sua atividade de laboratório, mesmo que seja em outro país, você deve participar, né? Você deve se inscrever e deve participar dessa comparação interlaboratorial. E aqui ele fala, e forem apropriadas, né? Então, é o primeiro ponto, né? Se o laboratório ele não participar de um ensaio de proficiência, ele precisa evidenciar que não tem atividade de ensaio de proficiência disponível nessa atividade, digamos assim. Nessa atividade, né? Então, não é disponível, não tem em outro país, não tem. Ou razões válidas que, em casos excepcionais, inviabilizem a sua participação. Nesse sentido, fica bem claro que são exceções. Então, o laboratório precisa ter razões muito bem justificadas, né? E de forma excepcional, que inviabilize a sua participação. Então, tem disponível, mas eu não é viável que eu participe, né? E aí, quais são, as razões dessa inviabilidade, né? Então, o que que o laboratório deve levar em conta, né? A impossibilidade de atendimento aos prazos de um programa de atividades de EP, em função do tempo para deslocamento do item e realização das medições, né? Então, existe um programa de ensaio de proficiência para aquela atividade de laboratório que eu preciso participar, porém, o prazo, né, de deslocamento, de envio desse item de ensaio de proficiência até o meu laboratório não atende ao cronograma desse programa, né, desse ensaio de proficiência. Então, não a amostra ali, ou o equipamento, enfim, ele não vai chegar a tempo no meu laboratório para a execução da atividade de laboratório e para eu conseguir liberar esse resultado obtido a tempo dentro desse cronograma, né? Então, essa é uma questão, é uma razão que inviabiliza a participação do laboratório. Aqui eu queria perguntar para vocês, o Giancarlo, eu sei que é da área de calibração, a Soraya eu ainda não sei, acho que a gente não conversou ainda, mas se puder compartilhar se isso já aconteceu com vocês em algum momento, né? Porque na minha experiência, eu não cheguei a perder nenhum item de ensaio de proficiência, mas teve um provedor que uma vez, tipo, a amostra chegou muito próximo do prazo que a gente precisava reportar os resultados, né? Então, foi um caos no laboratório, que a gente precisou executar todos os. Era laboratório de ensaio, né? Todos os ensaios que a gente tinha previsto ali, da parte significativa do escopo, enfim, todos os ensaios em um período extremamente reduzido de tempo, para conseguir liberar os nossos resultados. Né? E de certa forma isso é uma fonte de erro, porque o laboratório está trabalhando ali sob pressão para atender um prazo que não é o prazo real da sua rotina. Né? Então, em algumas situações, isso acaba gerando um problema na rotina do laboratório. Aí, se vocês puderem compartilhar comigo se isso já aconteceu, se tem alguma situação, eu agradeço.
Então, professora, boa noite. É, o nosso laboratório lá, ele não é acreditado, então é o laboratório de ensaio, não é de calibração, nós somos uma indústria carboquímica situada aqui na Serra do Espírito Santo, então
No Espírito
não é
Santo?
acreditado isso, Espírito Santo,
Ah, legal.
e mas a gente está seguindo o caminho para ir por essa direção também, mas nós não tivemos esse ensaio de proficiência. Eu
Ainda não
acredito, eu estou
participaram.
pegando as matérias agora, essa matéria agora, mas acredito que é só para laboratório acreditado, né?
Isso serve para laboratório que está em processo de acreditação também. E aí você precisa demonstrar essa participação satisfatória, né? Mas ainda,
É, a gente
vocês
não está
ainda
no
não chegaram
processo, mas
nessa etapa.
mas a gente deve chegar em breve.
Sim, com certeza.
É, nesse sentido, o trabalho, a gente já foi referência, né, em ensaio de proficiência. Então, ensaio de proficiência de detector de gás, né, a gente inicia realizando a calibração de um detector de gás, ele roda alguns laboratórios, a gente faz a calibração intermediária e roda mais alguns laboratórios e a gente realiza a calibração final, né? E a gente notou ali uma discrepância grande entre o nosso valor coletado na calibração, né, de início e a calibração, acho que intermediária. E a gente informou, né, o responsável ali pelo EP, né, pelo ensaio de proficiência, e falamos, ó, tem a possibilidade de alguém ter adulterado esse equipamento, né, de ter que é um equipamento passível de ajuste de uma forma eletrônica, né? Então tem possibilidade de blindar, mas se o cara tiver o equipamento, né, adequado, acessório adequado, ele consegue também desbloquear isso. Então acabou acontecendo isso, né? E aí a gente perguntou para ele se a gente poderia averiguar mais a fundo, né, desbloquear o equipamento e extrair o data log do equipamento para justamente verificar se houve algo desse sentido. Ele permitiu e a gente realmente constatou que no intervalo ali entre o equipamento sair do nosso laboratório e retornar, houve ali algum ajuste com um cilindro de gás X, né, que realmente interferiu ali na referência, né? Aí foi um ensaio de proficiência que teve que ser reiniciado, tudo mais, né? Teve um prejuízo ali, né, de tempos, né, mas acabou dando certo no final.
Olha só que problema, né?
Eu gostaria de
Sim.
fazer uma pergunta, professora. Esse ensaio só faz por laboratório acreditado ou eu, por querer saber a eficiência do, não sei se é análise dos meus equipamentos, enfim, mas eu consigo fazer também.
Consegue participar sem ser acreditado também.
Ah, isso que eu estou vendo aqui é eficaz para a determinação do desempenho analítico do laboratório, né? E é
Isso.
requisito necessário para os processos de acreditação.
Isso.
Tá,
Que
entendi.
nesse requisito, né, o 7.7, ele traz tanto os mecanismos internos para garantia da validade dos resultados. Então, é o requisito que fala como o laboratório ele vai garantir a validade, vai garantir a confiabilidade do resultado que ele está liberando. Então, pode ser por mecanismos internos, que daí entra a questão de uso de amostras de controle, aquelas comparações intralaboratoriais, onde eu tenho vários analistas analisando uma mesma amostra ou calibrando um mesmo equipamento, e aí você avalia a variabilidade disso. Então, todas as ferramentas que o laboratório utiliza internamente para garantir que aquele resultado que ele está liberando é válido, né? E seriam os mecanismos internos, então, dentro do laboratório, né? E só que dentro desse requisito também tem os mecanismos externos, que é quando você compara os seus resultados com outros laboratórios do mesmo segmento, né? Então você busca provedores de ensaio de proficiência, a forma mais comum, né? Digamos assim. Você busca provedores de ensaio de proficiência, você se inscreve para essa participação, aí você vai selecionar dentro do teu escopo das análises que você faz, dos serviços de calibração que o laboratório executa, você vai selecionar quais atividades ali que você vai participar. E aí esse provedor vai te enviar uma amostra, é da área de ensaios, tu comentou, né?
Isso mesmo. Nós somos um laboratório industrial de controle, tanto entrada, produção e saída, né? Liberação de produto.
Ah, legal. E aí você recebe uma amostra dessa, que é uma amostra representativa da matriz que você trabalha, né? E você vai
Isso.
analisar ela como se fosse uma amostra de rotina. E aí você libera esses seus resultados que você obteve na sua rotina normal para esse provedor. E aí ele vai te enviar um relatório com a avaliação dos teus resultados quando comparados com outros participantes. Então, o resumo é isso, né? E aí ela é solicitada, ela é exigida já no processo onde você solicita a acreditação. Você já tem que demonstrar um resultado satisfatório. Então, é importante que o laboratório ele se programe para participar, para já ter esse resultado satisfatório no momento que ele entra com o processo de acreditação, né? Então, o raciocínio é esse. Esse documento normativo que a gente está conversando hoje, ele é aplicável tanto para um laboratório que está solicitando a primeira acreditação, né? Que está solicitando a extensão do seu escopo, já que ele tem um escopo acreditado, mas ele está solicitando a extensão. Como também para laboratórios já acreditados, né? Então ela é aplicável para esses laboratórios como um todo. Outra razão, né, que justifique essa inviabilidade do laboratório participar em um ensaio de proficiência é a possibilidade de deterioração dessa amostra, então devido à armazenagem inadequada ou prazo de validade. Aqui a gente pode pensar também nessa questão do transporte, né? A amostra vem de outro local, as condições ali não consigo manter, né? Ou tem um prazo de validade muito curto e não vai chegar a tempo, ou por alguma outra razão, essas características da amostra vão ficar comprometidas, né? Então é algo que inviabilize a sua participação. Então é uma justificativa, né? Necessidade de importação temporária de um equipamento, então frente a alguma situação particular ali, alguma situação pontual, né, do laboratório. Um programa de atividade de ensaio de proficiência com vagas limitadas, né? Aqui mais para alguns segmentos específicos, assim. Tem uma aluna que trabalha em um laboratório de perícia, né? Então, os ensaios de proficiência que ela participa, geralmente eles têm vagas limitadas, né? E também entra na questão do item que está ali abaixo, que é dirigido para grupos específicos de laboratório. Então, às vezes, o provedor ali, o próprio Inmetro ou a ONU, que ela também trabalha, eles selecionam quais serão os participantes, quais serão os grupos de laboratórios que vão participar, né? Ou tem vagas limitadas em função dessa dificuldade, né, de amostra, de material de referência, que seriam as drogas de abuso e tal, essa questão de ser mais restrito, né? Então, também é um ponto, né, que o laboratório pode apresentar como inviabilidade, que não consegui participar por conta disso. Né, os ensaios de proficiência disponíveis nesse período eram com vagas limitadas ou eram dirigidas a alguns grupos específicos e eu não estava incluído. Então, não tem muito o que fazer nesse sentido, né? Mas são para grupos mais específicos, para alguns segmentos que têm essa dificuldade. Outra razão seria programas de atividades de EP que não sejam apropriados às atividades específicas, então que não seja representativo aquilo que o laboratório executa realmente, né? As suas atividades específicas de laboratório. Então não é representativo, não é apropriado. Então, também inviabiliza sua participação. E nesse sentido, né, o laboratório ele também pode demonstrar sua competência técnica por meio da participação, aí novamente com desempenho satisfatório, né? Então ele só consegue demonstrar sua competência quando ele obtém um resultado satisfatório, né, nessas comparações, em comparações interlaboratoriais que sejam distintas de ensaio de proficiência, né? Então, nesse sentido, qual seria o propósito, né, de participação do laboratório nessas comparações diferentes de ensaio de proficiência? Então, ele pode participar de comparações interlaboratoriais para demonstrar sua competência quando o propósito é avaliar as características de desempenho de um método, né, que está na fase de desenvolvimento e validação. Então, eu estou desenvolvendo um método, estou validando e quero verificar o desempenho desse método comparado com outros laboratórios. Então, ele pode participar, de interlaboratorial distinto de EP. Para atribuir valores para materiais de referência e avaliar sua adequação, né, para uso em ensaios ou procedimentos de medição específicos dentro do laboratório. Então, também é outra situação que é aceita, né? Outra situação que é aceita esse tipo de participação é para embasar as declarações de equivalência de medição dos Institutos Nacionais de Metrologia, né? Que fazem essa atribuição de grandezas, né? Por meio de comparações chaves ou comparações suplementares, que têm esse objetivo também de atestar a garantia da validade dessas calibrações realizadas por esses institutos, né? Essas participações em comparações chaves, em comparações suplementares, por parte desses institutos nacionais de metrologia, eles são inclusive requisito para os acordos de reconhecimento mútuo, né? Então, esses institutos eles precisam participar dessas comparações para atestar a validade, a confiabilidade dos seus resultados, né, frente à atribuição dessas grandezas. E como a gente conversou, né, que é aplicável a laboratórios que estão solicitando a acreditação, né, a sua solicitação inicial, a sua acreditação inicial, ou a extensão do seu escopo de acreditação, né? Ele deve participar com desempenho satisfatório em pelo menos uma atividade de EP para um ensaio em cada classe de ensaio, né? Ou uma calibração em cada grupo de serviço de calibração para o escopo solicitado, segundo a 17.025. Então, aqui a norma já começa a estabelecer alguns critérios de quantidade, né? Então, o laboratório, antes de solicitar a sua acreditação inicial ou a extensão do seu escopo de acreditação, ele deve participar e obter desempenho satisfatório em pelo menos uma atividade de EP, para um ensaio em cada classe de ensaio. Então, se há um laboratório que tem ensaio físico-químico, ensaio microbiológico, ele precisa ter um resultado, né, de um ensaio no, na classe microbiológica com desempenho satisfatório e pelo menos um na classe de físico-químico. Então, o laboratório faz essa divisão por classe de ensaio e precisa ter um desempenho satisfatório para cada classe ou para cada grupo de serviço de calibração. Então, para cada grandeza, precisa ter um resultado satisfatório, né? Ou para cada grupo de serviço baseado em como o laboratório de calibração divide a sua atividade. Ou para um exame por especialidade quando se tratar de laboratórios clínicos. Então, sempre um resultado com desempenho satisfatório em um representante daquela classe de ensaio ou grupo de serviço do laboratório de calibração. Então, sempre um desempenho satisfatório para cada grupo, da maneira que o escopo é dividido, né? E essa seria a quantidade mínima, né, de participação, para um laboratório que está solicitando a sua acreditação pela primeira vez, ou num escopo de extensão, quando ele está solicitando mais ensaios para serem incluídos no seu escopo já acreditado, né? Então ele precisa ter essa quantidade mínima, porém deve ter sido realizada no máximo em até 2 anos antes da solicitação do laboratório. Então, quando, como eu recomendei ali para a Soraya, já começar a pesquisar programas de ensaio de proficiência, os provedores desse segmento dela, porque você precisa ter já um resultado satisfatório, né? Só que isso é no máximo 2 anos antes da solicitação. Então, se essa participação faz mais de 2 anos, você precisa participar novamente, porque além de ter essa quantidade mínima, tem que ter sido recente, né? Dentro desses 2 anos. E aqui é aceito, né, para esse laboratório que está solicitando a sua acreditação pela primeira vez ou a extensão do escopo, é aceito que essa atividade de ensaio de proficiência, né, que esse desempenho satisfatório, ele tenha sido realizado para um ensaio, para uma calibração, então para uma atividade de laboratório, né, em um produto ou matriz que seja diferente daquele que consta no escopo solicitado, né? Desde que o laboratório demonstre que essa atividade de ensaio de proficiência abrange o escopo solicitado por meio das partes significativas do escopo, conforme determinadas pelo laboratório. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, mas dentro desse escopo de acreditação que o laboratório está solicitando, a sua acreditação, existe as partes significativas. Então, é como se fossem os representantes de um grupo maior, né? Então, é aceito que o laboratório tenha participado de uma atividade que não seja especificamente aquela que está no escopo que ele solicitou, mas que tenha alguma relação, alguma coisa em comum que essa participação que ele tenha com desempenho satisfatório seja representativa dessa que ele está solicitando. Então, nesse momento de uma solicitação inicial, isso é aceito. Então, às vezes, é um parâmetro que utiliza uma mesma técnica, né, um mesmo tipo de equipamento, então acaba sendo representativo, acaba sendo, de certa forma, equivalente, né, e represente esse processo, né? Então, na área microbiológica, como os processos são semelhantes, a gente também vai ver um pouquinho mais para frente, às vezes um parâmetro para um micro-organismo em específico, ele é representativo de vários outros, porque segue o mesmo processo, né? Utiliza das mesmas ferramentas. Então, ele é representativo e isso é aceito nessa questão de participação em ensaio de proficiência também. E o laboratório que é acreditado, então, ele deve participar em pelo menos uma atividade de ensaio de proficiência, né, que seja relacionada a cada parte significativa do seu escopo de acreditação a cada 4 anos. Então, aqui é a primeira, o primeiro momento em que ele demonstra que a norma traz a frequência mínima de participação em ensaio de proficiência. De modo geral, é a cada 4 anos, né? E, novamente, a cada parte significativa. Então, o laboratório, para selecionar e para definir as suas participações em ensaio de proficiência, o primeiro passo seria ele definir as partes significativas do seu escopo de acreditação. Então, dentro do seu escopo de acreditação, de que forma ele vai agrupar essas atividades para que tenha um representante de cada grupo, digamos assim. Então, isso é começar a pensar nesse sentido de parte significativa do escopo, né? Que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. E além disso, né, além dessas frequências mínimas que a gente conversou, e quantidade mínima, a CEGEC, né? Ela pode estabelecer requisitos específicos para determinada área de atividade, para determinada classe de ensaio, especialidade ou grupo de serviço de calibração, referente à frequência, né, e à quantidade mínima de participação, ou sobre o desempenho do laboratório nessas atividades. Então, a CEGECRA, ela tem essa autoridade em estar estabelecendo outros requisitos, né? Sejam eles de frequência, de quantidade ou de desempenho, né? Então, a depender ali da classe de ensaio, né? Da área de atividade, então ela pode tem autoridade para definir isso de outra maneira, né? Diferente daqueles requisitos mínimos que a gente conversou. Frequência a cada 4 anos, um ensaio representante de cada parte significativa do escopo. E aqui eu trago um exemplo, né? Então, um laboratório que ele é acreditado para realizar ensaios químicos em águas, né, na área de atividade de meio ambiente, ele deve participar a cada ano. Então, ele deve participar com frequência anual de uma atividade de EP para pelo menos um dos ensaios químicos em águas dentro do seu escopo de acreditação. Então, esse é um segmento que tem essa particularidade, né? Então, não segue ali a frequência de 4 anos. A cada ano, o laboratório precisa participar de uma atividade de EP, para pelo menos um ensaio, para pelo menos um parâmetro do seu escopo acreditado. Então, vai depender de segmento. Então, primeiro, outro ponto, né, seria o laboratório ver dentro do seu segmento se existe algum critério específico, ou se segue essa frequência dos 4 anos. Em relação à frequência, o laboratório também pode ser um pouquinho mais restritivo, mais exigente nesse sentido, e se programar para participar a cada ano ou a cada 2 anos, né? Da minha experiência, a gente era um laboratório, trabalhei por mais de 10 anos, né, num laboratório de ensaios acreditado na área de bebidas. Então, a gente tinha a acreditação da Inmetro e tinha o reconhecimento do MAPA. Então, para o Inmetro, a frequência 4 anos, né, segue a NITDICLA. Mas o MAPA nos exigia participação anual. Então, a gente tinha que atender o MAPA também. Então, a depender do segmento, né, o laboratório vai avaliar a frequência que é mais adequada para ele. E nesse sentido de definir uma frequência, né, de participação em ensaio de proficiência, uma frequência para aplicação dos seus mecanismos internos para garantia da validade dos resultados, o laboratório sempre deve pensar quando ele tem um resultado insatisfatório, um desvio dentro daquilo que era esperado, todos os resultados anteriores são suspeitos. Então, quando ele tem uma frequência dessas checagens intermediárias, dessas participações em ensaio de proficiência, fica mais fácil para ele ir avaliando essa rastreabilidade, né, avaliando esses resultados e encontrar o ponto em que o seu ensaio, a sua atividade estava sob controle. Então, facilita nesse sentido de você demonstrar que os seus resultados até aqui estavam sob controle, então são confiáveis, e a partir daqui eu tenho resultados duvidosos. Então eu vou avaliar a partir daqui. Então acaba reduzindo o teu esforço nesses momentos, porque você tem todas essas ferramentas bem implementadas, com frequências coerentes na tua demanda, no teu volume de atividade de laboratório, né? Então, pensar nesse sentido e não somente atender ao que a 17.025 exige, ou atender ao que a NITDICLA traz de 4 anos. Ah, 4 anos exige 4 anos, então vou participar a cada 4. Mas e aí, se você tiver um resultado insatisfatório, né? Você fica mais vulnerável nesse sentido. Então, nesses momentos, é melhor o laboratório ser um pouquinho mais exigente, né? e para a atividade de amostragem, né? Então, o que que a NIT-DICLA traz para essa atividade de laboratório? Então, para um laboratório que ele realiza a amostragem, ele deve considerar, né, para essa definição de participação em ensaio de proficiência, os ensaios ou calibrações que são subsequentes a essa atividade, a essa etapa, né, que constem no seu escopo solicitado ou no seu escopo já acreditado, para participar com desempenho satisfatório em atividades de EP. Então, essas atividades subsequentes à amostragem, elas devem estar contempladas no teu plano, no teu planejamento de participação em ensaio de proficiência, né? Na quantidade e frequência mínima estabelecida. Então, ainda não há uma exigência que o laboratório participe em atividade de ensaio de proficiência, né? Que incluam a etapa de amostragem ou que considerem a amostragem como atividade isolada. Então, ainda não há essa exigência, mas já existe diversos, em algumas áreas, né? Diversos provedores de ensaio de proficiência com projetos pilotos de participação, em ensaio de proficiência que contemplem a amostragem ou em atividades de amostragem, né? E a CEGECRE, ela estabeleceu um processo relacionado à amostragem para estudos de caso e definição desses requisitos de acreditação, né, a serem aplicados para esse tipo de avaliação, né, mas até a conclusão desse projeto, o laboratório pode participar em atividades de EP que não envolvam a amostragem, né, porém que avaliem os ensaios ou calibrações que são subsequentes, que é isso que a gente conversou. Não é uma exigência tratada da amostragem. Como avaliada nesse EP, né? Ou como uma atividade isolada, mas as atividades subsequentes a essa etapa, né? E essa NIT-DICLA traz um incentivo já de que o laboratório busque informações sobre a disponibilidade desses programas de EP, né? Nos ensaios ou calibrações subsequentes à etapa de amostragem, que envolvam essa etapa de alguma forma, né? E avalie a pertinência de sua participação. Quando apropriado. Então, conforme o laboratório identifica, né, ou encontra alguma rede metrológica próxima, ou seja viável começar já a participar desses programas de interlaboratoriais que envolvam a amostragem, já há esse incentivo de que o laboratório já inicie essa avaliação, né, que já inicie a considerar essa etapa, essa atividade de laboratório nas suas atividades de ensaio de proficiência. E pensando em amostragem ainda, né? O laboratório, ele... Alguém ia falar alguma coisa? Não. Só um áudio aberto. Mas pensando
Não, desculpa,
ainda.
professora, foi eu.
Ah, não, tranquilo. Achei que ia falar alguma coisa.
É que eu loguei pelo notebook agora, estava pelo celular, aí acabou. Aí, quando entra no notebook, entrou com o microfone.
Eu vi que ficou dois acessos aqui, mas agora já tá certinho. Sem problema. E o laboratório, então, ele pode participar, né, de programas de atividade em ensaio de proficiência, para ensaio ou calibração que sejam subsequentes às atividades de laboratório, né, à amostragem, perdão, no local da amostragem, né, então, na instalação do cliente, ou no laboratório, que seria a instalação permanente. Então, aqui pensando, na área de ensaio, onde você tem parâmetros instáveis, né, como a determinação de cloro residual livre, que deve ser feita em até 15 minutos, o ideal seria que o laboratório participasse já no local da amostragem, né? O mais correto para você ter dados confiáveis, né? Então, se há essa disponibilidade, se há essa disponibilidade, é melhor que o laboratório participe dessa forma. Né? Então, são para esses tipos de parâmetro onde essa instabilidade ela é crítica. Então, se tem essa disponibilidade, o melhor é que o laboratório participe na instalação do cliente, né, no local da amostragem. Além disso, né, o laboratório ele pode participar em programas de atividade de EP para outros ensaios ou calibrações que sejam diferentes dos ensaios ou calibrações subsequentes, né, à amostragem, desde que demonstre que isso é abrangido na definição das partes significativas do seu escopo. Então, sempre pensando nas partes significativas do escopo, né, que sejam que essa atividade de ensaio de proficiência, né, essa forma de garantir a competência na execução dessa determinada atividade, ela esteja contemplada na parte significativa de alguma forma. Então, a importância do laboratório dentro do seu escopo de acreditação, né, ou escopo solicitado, no caso, avaliar essas partes significativas de forma que tenha essa abrangência, né, essa representatividade dentro daquilo que o laboratório seleciona como parte significativa do seu escopo. E aqui, como a gente já citou várias vezes parte significativa, escopo significativo, vou contextualizar um pouco melhor, né? Então, antes de falar em escopo significativo, eu trago algumas informações sobre a definição do escopo de acreditação, né? Então, para elaborar o escopo de acreditação, é importante que se conheça algumas definições, né? Então, Organismo de Avaliação de Conformidade, OAC. É a organização que é responsável pelas atividades de avaliação de conformidade específicas a um produto, processo ou sistema. Então, simplificando, são os laboratórios, né? Os laboratórios de ensaio, de calibração em geral e os organismos de inspeção e certificação, tanto públicos quanto privados. Então, são esses organismos que seguem a 17.025, são os laboratórios. Acreditação na 17.025. Então, é o processo, né, e o reconhecimento formal da competência desse laboratório, né? Então, da competência técnica para atender os requisitos previamente definidos como os requisitos da 17.025, a fim de realizar suas atividades com confiança, né? Então, a partir da acreditação da 17.025, o laboratório, ele consegue atestar, consegue demonstrar que ele tem competência técnica para as atividades que ele executa. Além do sistema de gestão e todos os outros requisitos da 17.025, né? Então, significa que o laboratório atende todos os requisitos e tem competência técnica para aquela determinada atividade ou atividades que ele executa. E o escopo de acreditação, ele é um documento formal que contém a descrição da atividade de laboratório, né? Então, se eu estou falando em ensaio, é um documento que vai descrever, né? Qual parâmetro que o laboratório executa, qual faixa ou limite de quantificação, então, em que faixa ou a partir de que concentração ele consegue quantificar, né? Ele consegue liberar um resultado. Né? E o método que vai ser utilizado, e o método que ele segue para a execução daquele parâmetro, daquele ensaio. Se for pensar num laboratório de calibração, o escopo ele vai trazer a descrição do serviço, né? Parâmetro, faixa e método, e a capacidade de medição e calibração. Então, qual a menor incerteza que aquele laboratório consegue chegar dentro das suas condições, né, e dos seus procedimentos? Outro conceito seria a área de atividade, né? Então, são os grupos de atividades nas quais são produzidos ou obtidos os resultados. Então, se é a área de alimentos e bebidas que o laboratório avalia, ou se é a área de agricultura e pecuária, área de construção civil, área de embalagens, área de produtos químicos e biológicos, área de meio ambiente, área de saúde humana e animal. Então, é dentro dessa área, dessas dessas matrizes que o laboratório executa seus ensaios, né? Ou no caso de laboratório de calibração, áreas de atividade de instrumento de medição de temperatura. Então, dentro dessa área de atividade, dentro desse grupo, ele avalia um termômetro, um termigrômetro, né? Instrumentos de medição de umidade. Então, equipamentos que medem a umidade, né? Termigrômetro, novamente, como exemplo. Meios térmicos. Então, dentro desse grupo de atividade, ele faz calibração de uma estufa de secagem, ele faz calibração de um forno mufla, né? Instrumento de medição de massa específica. Então, ele atua dentro desse grupo de equipamentos, né? Então, são os grupos das atividades que o laboratório vai executar, né? Outra definição é o produto, né? Então, o que se vai analisar, a matriz da amostra, o instrumento de medição propriamente dito, né? Então, que está dentro daquele grupo de atividade, né? E classe de ensaio, então, é o conjunto relacionado a uma ou mais grandezas. Então, dentro dos ensaios que executa dentro desse grupo de atividade, então, dentro de alimentos e bebidas, quais as classes de ensaio que eu executo? São ensaios químicos? São ensaios biológicos, né? Dentro do grupo de atividades de calibração, eu tenho ensaios mecânicos, ensaios óticos, né? Então, são os conjuntos que se relacionam dentro desses grupos de atividades. Agora, uma sugestão seria a gente parar uns minutinhos, queria propor para vocês, né? E tentar fazer um esboço de um escopo de acreditação, né? Então, dentro da área que vocês atuam, vocês tentarem listar um ou dois exemplos, né? De área de atividade, produto, classe de ensaio. Então, tentar formular um escopo de acreditação dentro da área de atuação de vocês. E aí a gente discutir um pouco melhor para trazer isso como exemplo. Tudo bem? É possível?
Tudo bem.
Acho que eu vou dar uns 15 minutinhos, pode ser? Ou quando vocês terminarem, só me avisa.
Acredito que tudo bem. 15 minutos.
Pode ser? Então tá. Então tá aqui. 8h20. Oi, pessoal. Alguém pode compartilhar com a gente como que ficou o escopo de vocês?
Não sei se está correto, tá, professora, mas do que eu entendi, né? Então, o produto, né, utilizando como exemplo do que eu tenho conhecimento, seria um detector de gás, de leitura direta, tá? Esse equipamento seria um detector multigases, na verdade, né? Quatro gases, onde os pontos do ensaio de proficiência seria para oxigênio 18% de volume de oxigênio, 50 ppm de. 50, não, 25 ppm de H2S, né? Sulfeto de hidrogênio, 100 ppm de CO, né? Monóxido de carbono, e 50% de LEO, que é o limite inferior de explosividade, né? Para CH4 metano. E a classe de ensaio seria físico-química. Seria mais ou menos isso?
Seria mais ou menos isso. Pensando nesse equipamento, ele se enquadraria em um grupo de atividade de instrumento de medição de gás, algo nesse sentido, no teu conhecimento?
No que eu entendo, ele se enquadraria sim no instrumento de medição, de gás, exatamente.
É, o raciocínio é mais ou menos esse mesmo, né? E aí dentro dessas definições, né, de grupo de atividade, onde esse instrumento de medição ele se enquadra, a descrição desse teu produto, né, que é um instrumento de medição, e as os ensaios específicos, né, de calibração a partir dele, que conforme tu descreveu ali. Ele se enquadra nessa classe de ensaio, e aí disso, né, tu definiria qual a descrição do serviço, qual o parâmetro. O parâmetro foi isso que tu comentou, né, sobre os diferentes gases que esse detector quantifica. É mais ou menos isso. E aí a faixa, né, e o método. Então, ali quando tu descreve o limite de explosividade, é isso?
Isso.
Seria um parâmetro também. E aí a capacidade de medição e calibração, que daí seria baseado na incerteza desse teu método de calibração, né? Aí no teu escopo seriam essas as informações que estariam contempladas, né? Descritas.
Sim, verdade,
Mais ou
faltou
menos
mencionar
assim.
que é muito cedo.
Isso, mas é esse o raciocínio mesmo. Soraya conseguiu fazer algum esboço? Conseguiu acompanhar? Quer compartilhar com a gente também e tal? Acho que em alguma outra aula, agora eu não lembro se foi dessa disciplina, mas talvez eu possa mostrar depois ali. A gente tem também os modelos de escopo, né, de como estruturar o formulário certinho, como que essas informações ficam bem distribuídas, padronizadas ali dentro do formulário do Inmetro, tá? Mas o raciocínio é esse mesmo, né? Conseguir fazer essa descrição das atividades dos instrumentos de medição que calibra, no caso de um laboratório de calibração, frente a quais ensaios, frente a quais testes, né? Qual a faixa ali que esse instrumento vai medir, vai calibrar os outros instrumentos. E quando o laboratório ele vai elaborar o seu escopo, né, existem alguns documentos normativos para isso. Então, a NIT DICLA 016 é a que traz a elaboração de escopo para laboratório de ensaio e de provedores de ensaio de proficiência, né? Acho que é nela que tem esses exemplos da formatação certinho, de como você descreve, para conseguir visualizar melhor o entendimento disso que eu coloquei nos slides anteriores. E para a área de calibração tem essa relação padronizada de serviços acreditados na NIT DICLA 012. E também tem a descrição certinha dos serviços, né, de calibração para esses laboratórios. Então, são alguns documentos normativos, né? Se buscar na página do Inmetro, vai ter uma listagem de documentos orientativos para calibração de laboratórios. Então, vocês conseguem estar consultando também para tirar outras dúvidas que surgirem, né, durante o processo. E além desses documentos normativos, né, dessas normas, a gente tem alguns documentos orientativos também, que geralmente são relativos a uma área de atividade em específico, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos só, mas também se for buscar na página do Inmetro, onde tem os documentos para calibrar, para acreditação do laboratório, vão ter todos esses documentos disponíveis, né, para orientar melhor o laboratório nesse processo de acreditação e atendimento aos requisitos. Então, o DOCSEGECRE 044, ele traz orientações para elaboração dos escopos de acreditação voltados aos laboratórios de ensaio na área de atividade de meio ambiente, né, subáreas água, solo, sedimento, para ensaios químicos. Aqui tem o DOCSEGECRE 085, que é bem específico também, né, para um segmento de orientação e de definição de partes significativas do escopo para fins de elaboração do plano de participação em atividades de proficiência, né, invasão e velocidade de fluidos. Então, existem uma infinidade de documentos orientativos que são específicos para algumas áreas de atividade e que podem auxiliar vocês em alguns processos também, né? Definição do escopo, definição das partes significativas para fins de participação em ensaio de proficiência. Então, é interessante vocês darem uma consultada lá no site para ver aquilo que é aplicável para vocês, que pode contribuir de alguma forma, né, nesse processo. E dentro desse escopo de acreditação que o laboratório definiu, né, ele deve analisar, definir e documentar quais são as partes significativas desse escopo para fins de elaboração do plano de participação em atividades de ensaio de proficiência. E para essa definição, ele deve considerar o quê? Existem algumas maneiras, né, de definir o plano, as partes significativas do seu escopo. Então, eu já tenho um escopo de acreditação. Eu já tenho detalhado todas as atividades que eu vou realizar, todos os instrumentos de medição, todos os grupos de calibração que o laboratório realiza, né? E dentro desse escopo, baseado nesses critérios que eu vou falar um pouco agora, o laboratório vai definir quais são as partes significativas. Então, o que que representa o todo, né, de um grupo para fins de participação em ensaio de proficiência. Então, ali o exemplo do Giancarlo foi para um detector, foi para um instrumento de medição, mas talvez na realidade dele, esse instrumento de medição ele seja representativo a algum outro, né? Por ser uma mesma grandeza medida ou por ser um processo equivalente, né? Então, o que que o laboratório vai levar em consideração para definir o seu escopo significativo, né? Então, grandezas medidas, áreas de atividade, classe de ensaio, especialidades e grupos de serviços de calibração, né? Então, dentro de uma grandeza medida, qual instrumento de medição que é representativo, que eu posso participar de um ensaio de proficiência para esse instrumento em específico e ele representa outros equipamentos, né? Porque depender do tamanho do escopo de acreditação do laboratório, é inviável que o laboratório participe de ensaio de proficiência para todas as atividades do escopo, né? Para todos os parâmetros ou para todos os instrumentos de medição que ele utiliza para suas atividades de calibração. Então, dentro disso, ele vai selecionar quais as partes significativas. Então, dentro de uma área de atividade em específica, o que que eu consigo, o que que é representativo, né? Classe de ensaio. Então, é um ensaio físico-químico. Então, eu tenho um representante dessa classe. Ensaio microbiológico, tenho um representante dessa classe, né? Especialidades, grupos de serviço de calibração. Então, de que forma que é mais correto, coerente, o laboratório separar essas atividades em grupos, digamos assim, e selecionar o que é significativo. Então, se eu participo de uma atividade, de um parâmetro que está dentro desse grupo, ele representa esse grupo como um todo. Então, eu não preciso participar para todos, né? E aí, a partir desses critérios é que o laboratório vai definir quais são as partes significativas. Então, o método de ensaio e calibração e as técnicas analíticas ou de medição que utiliza, né? Incluindo diferenças e grau de complexidade entre os métodos e técnicas. Então, são ensaios que utilizam o mesmo tipo de equipamento. Então, são todos ensaios que eu utilizo de um espectrofotômetro, é um método colorimétrico. Então, eu vou participar, eu tenho o grupo de método colorimétrico. Então, eu participo para um desses ensaios e eu correspondo o grupo inteiro, né? Partindo do princípio da técnica analítica que é utilizada. Então, é um método gravimétrico, né? É um método que utiliza a balança analítica. Então, os processos são semelhantes. Então, ali eu defino como um grupo onde, participando de um desses, é significativo, é representativo de todos os que estão naquele grupo. E essa questão de levar em consideração, né, diferenças, graus de complexidade entre os métodos e técnicas, então tu vai avaliar também o tipo de amostra que tu utiliza, a faixa, né, de medição, a sensibilidade desse equipamento. Então, tudo isso deve ser levado em consideração quando você vai definir uma parte significativa, né, a parte significativa do seu escopo. Ensaios ou calibrações subsequentes associados à amostragem. Então, que isso seja um outro grupo, talvez. E aí você participando de um deles está sendo representativo do todo, né? Padrão, instrumento de medição, materiais de referência que emprega. Então, entra aquele exemplo que eu comentei do equipamento. Eu utilizo o mesmo equipamento para realizar mais de um ensaio, né? Então, participando de um deles é representativo daquele grupo inteiro. Né? Propriedades que ensaia ou calibra, né? Então, se é uma medição de massa, então que seja representativo de um todo, né? Tipos de padrões ou instrumentos de medição que calibra, composição e estado físico da matriz do ensaio. Então, se é para matriz sólida, se é para matriz líquida, ou se é para matriz gasosa, né? Então, consigo definir baseado nisso. Baseado nessas características da minha atividade de laboratório, né? Do meu item de ensaio ou calibração. Aqui, como eu tinha comentado, ó, levar em consideração a faixa de medição, limite de detecção, quantificação e incerteza da medição. Então, sempre selecionar ensaios de proficiência que estejam condizentes com aquilo que você realiza, né, no seu laboratório. Frequência de realização do ensaio, exame ou calibração. Então, se é um ensaio ou uma calibração, enfim, que não a realiza com uma frequência tão grande, ou se é um mais frequente, né? Então, tentar definir grupos dessa forma para que eu consiga contemplar todas essas variáveis dentro do meu plano de participação em ensaio de proficiência. Aí agora, dentro desses critérios, essas características, né, que a Nitdikla traz, eu queria ver se o Giancarlo consegue construir esse exercício, né, comigo, com a gente, baseado nesse escopo que tu montou, como que pensaria nessa questão da parte significativa. Então, se tem algum instrumento de medição que faça uma medição semelhante, ou que utilize, né, esse mesmo equipamento, ou um mesmo equipamento de uma mesma classe, de que forma que tu separaria isso dentro do teu escopo, sabe? Qual o racional que tu utilizaria, baseado nessas características aqui que a Nitdikla descreve?
Certo. Se eu entendi direito, professora, no nosso cenário, né, que a gente tem, por exemplo, no nosso laboratório, nós somos acreditados para seis gases, né, no momento. Então, seria esses quatro que eu citei, né, oxigênio, o limite superior de explosividade, né, que é o LEO, que é normalmente metano, o monóxido de carbono e o sulfeto de hidrogênio, né, que é o H2S. E além deles tem amônia e o isobutileno, né, que é para detecção de VOC, que é o que a gente chama de composto orgânico volátil. Nesse sentido, né, esses daí são nossa parte significativa no escopo, porém para atender, né, a NITDIQA, a gente pode calibrar apenas um dos gases, porque o método é um método semelhante, né? É um método que vai alterar apenas o cilindro de gás, mas o método em si de manuseio, de inserção do gás, de análise do valor, né, a ser detectado ali pelo detector e ser reportado no relatório, são métodos idênticos, né? Então, se eu entendi direito, seria mais ou menos isso. Tô certo? Ou
É, não é
é
isso
mais ou menos
mesmo,
essa
o
linha que você
raciocínio é
disse?
esse. É que é uma área
Legal.
muito específica, né? Eu tento ir racional.
É um pouquinho diferente, é.
É, mas o racional é esse mesmo, né? Então, são o procedimento, digamos assim, o teu processo interno é o mesmo, mas os gases são diferentes. Então, dentro das partes significativas, seria esse o grupo, e aí tu consegue ir. É, intercalando dentro da tua frequência, né? Então, se o teu laboratório define que vai participar bianual, a cada 2 anos você participa em um gás, talvez, né? Tentar
Isso.
isso atender, contemplar todos os parâmetros ali, todos os gases, só que tá dentro de uma parte significativa, então tá dentro de um mesmo grupo. Né? O
Isso.
raciocínio é mais ou menos isso. Para a parte de
E além
ensaio,
disso,
pode falar.
a gente também faz detecção de gás de forma indireta, né? Que é os detectores que a gente chama de detector cego, que aí já entra aquela questão de 4 a 20, né? Que aí você tem que extrair o sinal 4 a 20 em miliampere, né? Do equipamento e fazer a conversão para a concentração, né? Então, para esse caso também, para esse cenário que aí já é um método diferente, né? Já tem que utilizar um segundo padrão, que é o multímetro. Então, aí também a gente necessita de um outro ensaio de proficiência, né? Voltado a essa área, né?
Isso, porque daí são outras variáveis, ou utiliza um
Exatamente.
outro, fala aqui, outro padrão, instrumento de medição, material de
Isso.
referência que emprega. Então, meio que já entraria num outro grupo, né, de parte significativa. O
Exatamente.
raciocínio é bem esse. E na área de ensaio, o mais comum é dessa forma que eu dei o exemplo, né? Então, baseado no, na técnica que tu utiliza. Então, se é uma técnica cromatográfica, você põe ali dentro de um grupo. Então, você vai intercalando, participando de um, tá, sendo representativo dos demais. Um ensaio gravimétrico, um ensaio titulométrico. Então, geralmente, é dessa forma que o laboratório de ensaio ele procede, né? Baseado na técnica, de medição. E aí agora eu acho que a gente faz o nosso intervalo. E aí a gente entra no plano de participação. Pode
Tá
ser?
joia, pode ser.
Uns 15 minutinhos, então. 8h40, 8h55.
Perfeito.
Obrigada pela participação.
Imagina.
Voltando agora, né? Tô compartilhando a minha tela, tudo certo? Giancarlo, pode só me dar um ok.
Positivo, tudo certo.
Obrigada. Certo. Então, a gente, dentro de um escopo, né, do laboratório de acreditação, a gente definiu as partes significativas desse escopo. Definido as partes significativas, o laboratório parte para um plano de participação em atividades de ensaio de proficiência. Então, é um planejamento, né, desse laboratório, definindo a frequência, as atividades que vai participar dentro dessas partes significativas do escopo, né? Então, o laboratório ele deve estabelecer e implementar um plano de participação em atividades de ensaio de proficiência, que é um planejamento de como ele vai atender a esse requisito, né? E esse plano de participação, ele deve assegurar que o laboratório, a linha A, atenda aos requisitos de participação mínima em atividades de EP estabelecidos nessa norma, então, considerando de maneira geral, né, atendendo a participação mínima em quantidade ali, então um por classe de ensaio, selecionando ali dentro das partes significativas do escopo, né? Atenda aos requisitos e considere as diretrizes que são estabelecidas pelas autoridades reguladoras, né, sobre a participação em atividades de EP, para ensaio, calibração, exame e amostragem que realiza, que forem requeridos, né? Então, se houver outras diretrizes, né, a gente pode utilizar como exemplo o exemplo da minha experiência, né, que tinha acreditação, mas tinha um reconhecimento do mapa, então mudava um pouco a frequência. Então, o laboratório sempre deve levar em consideração isso, né? Baseado no seu segmento, existe algum critério, alguma especificidade diferente em frequência, em desempenho, em quantidade, né? Então, deve considerar isso também na elaboração do plano. Atenda aos requisitos e considere as diretrizes, estabelecidas pelas associações profissionais sobre a participação em atividades de EP, que sejam pertinentes às suas atividades de laboratório, e utilize provedores de ensaio de proficiência, né? Então, cabe ao laboratório definir o intervalo do seu plano. Então, ele pode elaborar um plano que seja bianual, que seja anual, baseado na frequência que ele utiliza, baseado naquilo que ele definiu, né? Então, a frequência a cada 4 anos. Então, eu crio um plano que contemple esses 4 anos, né, de intervalo de participação. Ou se eu participo anualmente, sou um laboratório ambiental, então eu posso fazer um plano anual. Então, o laboratório pode definir isso da maneira que for mais. Que fizer mais sentido para ele, né? Desde que esse plano, o plano que esteja vigente, e as evidências de participação demonstrem que atende os requisitos dessa norma, né? Então, desde que esse plano e todos os registros, as evidências de que o laboratório participou, demonstrem que o laboratório está atendendo. Quantidade, frequência, o desempenho satisfatório, né? E esse plano de participação, ele deve considerar o nível de risco associado às atividades de laboratório. Então, qual que seriam os riscos associados a essas atividades de laboratório, pensando na participação em ensaio de proficiência, né? Frequência da realização de serviços. Então, com qual frequência ele realiza essas atividades de laboratório, né? E a frequência também de disponibilidade de ensaio de proficiência, né? Possíveis reclamações sobre o serviço, né? Os técnicos executores dos ensaios de proficiência, cujos resultados tenham sido insatisfatórios e questionáveis. Então, são alguns riscos associados a essa atividade que o laboratório deve levar em consideração, né? Os serviços com resultados questionáveis e/ou insatisfatórios recorrentes. Então, são todos riscos que estão associados à participação em ensaio de proficiência e que devem ser levados em consideração, pelo laboratório, né? E dentro do plano de participação. Então, quando eu penso também nessa frequência de realização dos serviços, eu tenho que ver que avaliar que quando é um ensaio ou é alguma atividade que o laboratório realiza poucas vezes, às vezes ele não tem essa experiência, esse domínio tão grande daquela atividade, né? Ou não é feito tantas vezes, acaba tendo outras influências ali que às vezes pode ocasionar um erro. Então, daí vai participar direto de um ensaio de proficiência, às vezes pode gerar um resultado insatisfatório, porque aquele analista ali não está habituado, não está familiarizado com aquela atividade, né? Então, tudo isso deve ser levado em consideração dentro da estrutura do laboratório. E, então, como definir esse plano, né? Esse plano ele deve ser dinâmico. Então, é algo que o laboratório elabora, baseado na situação atual, mas ele pode alterar. Em determinado momento, e não é tão incomum isso, um provedor pode cancelar, né, um ensaio de proficiência ou uma rodada. Às vezes não conseguiu participantes suficientes, então ele cancela. Aí o laboratório precisa buscar um outro provedor para atender aquela atividade, né, para cobrir aquela necessidade. Outra questão, né? Nunca esquecer de cumprir esse plano. Então, porque planos devem ser cumpridos e não somente replanejados ou elaborados. Então, não é algo apenas para o atendimento ao requisito, né? É algo que deve ser cumprido, é algo que deve ser planejado, executado, analisado criticamente, no sentido de garantir a confiabilidade e utilizar essa ferramenta como aliada, né? Justifique as alterações e não participações ou reprogramações. Então, se um provedor ele cancelou aquela rodada ou ele cancelou aquele ensaio de proficiência, eu vou justificar devido ao cancelamento por parte do provedor, foi substituído por outro provedor ou está em busca ou selecionar um outro parâmetro. Então, tudo isso deve estar registrado, né, documentado e bem justificado. Selecione provedores acreditados quando disponível. Então, o ideal é quando você tem um provedor de ensaio de proficiência que seja acreditado, né? E aqui eu trouxe um exemplo simples, né, de plano de participação em ensaio de proficiência. Então, aqui eu estou descrevo, tem o campus para descrever. Área de atividade ou produto. Classe de ensaio. Técnica utilizada. Descrição do ensaio. Qual a matriz? Identificação da atividade. Em qual período, né, mês e ano vai ser realizado? Então, qual que é o risco associado? Então, baseado nisso, qual daqueles riscos ou outros, né, que pode estar associado a essa atividade em específico, né? Outro campo para status. Então, um plano, ele tem mais ou menos essa cara, né? Então, aqui eu vou descrever a atividade ou o instrumento de medição ou o grupo ali que eu vou estar participando, né? Qual a técnica utilizada, qual a classe de ensaio, qual a descrição daquele parâmetro, como está no programa do ensaio de proficiência, né? Qual a matriz, qual o produto, a identificação da atividade, quando que vai ser utilizado, qual o risco está associado e o status, né? Alguns planos também já colocam ali do lado qual o provedor que foi selecionado, quais as datas, né? Dentro do status a gente pode inserir informações sobre o desempenho do laboratório nesse programa, né? Porque ali você vai montar um histórico. Então, só para fazer um link entre alguns documentos, né? Colocar, ah, eu tive um desempenho satisfatório. Se for na área de ensaio, utilizou o Z-score. Então, o Z-score de 1,5. Então, tá ok, tá satisfatório. Aí eu consigo ir rastreando as informações. Às vezes, consigo linkar a um documento de análise crítica dessa participação de ensaio de proficiência nesse mesmo plano, né? Mas é importante que todas essas informações estejam constantes no plano, considerando as partes significativas. Então, considerando ali o exemplo que o Giancarlo falou, na parte significativa daquele primeiro detector de gases, né, que fazia medição de quatro gases, então, qual deles que eu encontrei um ensaio de proficiência disponível e que eu vou participar? Qual o período, né? E aí, lá no meu documento de partes significativas, eu sei que aquela participação corresponde a todas aquelas aqueles ensaios, né? Todas aquelas respostas que o instrumento dá. E aí, no caso, como ele, no exemplo que ele citou, teríamos duas partes significativas, uma outra medição ali, no caso, a medição indireta, que utiliza outros equipamentos, seria outra, na outra linha. Né, com um outro período, uma outra data. E aí, baseado nisso, eu consigo colocar a última que foi realizada e a próxima no intervalo de 2 anos ou de 4 anos, né, para ir mantendo esse histórico. Faz alguma coisa nesse sentido, Giancarlo? O documento é semelhante? Tem alguma outra informação que você inclui, que você acompanha?
O nosso documento é até que bem semelhante, sim.
É mais ou menos nesse sentido, né? O que eu vejo muito incluir é essa questão do desempenho, que aí você preenche após a participação, né? Se teve um
Sim.
desempenho satisfatório ou um desempenho questionável, insatisfatório, que às vezes vai linkar a uma nova participação, né? Então, essa dinâmica do plano, que você pode precisar de alguns ajustes, pode requerer alguma nova participação para confirmar um resultado que foi insatisfatório ou que foi questionável e você para tratamento dessa ação você participou em uma outra rodada, né? Então é um documento dinâmico que você pode estar atualizando ao decorrer do tempo, assim, e das participações, né? Mas é basicamente isso. E após essa elaboração do plano, né? Definição do escopo significativo, elaboração do plano de participação, aí o laboratório participa, né? Ele vai para a análise crítica dessa participação. Então, é um dos registros que o laboratório vai reter, que evidenciem, né, o atendimento a esse requisito de participação. Então, os registros das atividades de EP que o laboratório participou, né, ou esteja participando, eles devem estar atualizados e conter as seguintes informações, conforme aplicável, né, por segmento. Então, a análise crítica, ela vai conter a data da realização dessa atividade de ensaio de proficiência, o organizador e o nome do programa, né, então, qual é o provedor, qual o nome do programa específico, se é ensaio de proficiência, em bebidas ou em instrumentos X, né? O padrão ou instrumento de medição que foi utilizado, né? Então, quando para a área de calibração isso é bem crítico, né? Matriz, material ou produto ensaiado. Então, para a área de ensaios é bem crítico você deixar bem registrado a qual matriz se refere. Então, foi um ensaio de grau alcoólico numa matriz de bebidas, de vinho, de cerveja, né, ter isso bem detalhado, bem registrado. Quais as grandezas medidas, né, parâmetros ou características que foram determinadas no laboratório de calibração? Qual o método que foi utilizado pelo laboratório, né, então qual o método de ensaio ou calibração? Que muitas vezes você pode ter mais de um método para executar um ensaio, por exemplo, então precisa descrever e registrar qual método em específico você está se referindo, né, que foi utilizado. Qual o critério de aceitação dos resultados ou avaliação de desempenho, né? Então, alguns exemplos de como os dados, os resultados são trabalhados, né? Erro normalizado para a área de calibração é o mais utilizado, né? Percentual mínimo exigido de acerto em alguns segmentos específicos. Teste de Yudin, o Z-Score, que é o mais conhecido para a área de ensaios, né? Então, a partir do Z-Score, eu tenho um desempenho satisfatório, um desempenho questionável ou um desempenho insatisfatório, né? Acima de 2, de 2 a 3 é questionável, acima de 3 é insatisfatório. E abaixo de 2 até 2 é satisfatório, né? Então, todos esses essas informações devem estar constantes na tua análise crítica. Então, todas essas informações do provedor, da organização, da participação em ensaio de proficiência, até os resultados obtidos, isso está dentro do teu critério de aceitação ou não, né? E aí a ação que você vai tomar. A avaliação do seu desempenho, né? Aqui outra informação importante: o código atribuído ao laboratório pelo provedor, né? E por meio do qual seus resultados são identificados. Então, dentro de uma participação no ensaio de proficiência, essa identificação do laboratório ela é confidencial. Então, o laboratório ele recebe um código, e é a partir dele que o laboratório vai, trabalhar com os resultados obtidos, né? Com a avaliação que o provedor fez dos seus dados. Então, esse código ele tem que estar bem evidente na tua análise crítica. Para num momento de auditoria, ou interna ou externa, enfim, tu conseguir rapidamente visualizar qual a tua identificação e qual o resultado que você teve, né? Investigação sobre quaisquer resultados insatisfatórios ou questionáveis. Então, como eu adiantei ali, qualquer resultado insatisfatório ou questionável, você tem que fazer uma tratativa de não conformidade, né? Um trabalho não conforme, para conseguir evidenciar, buscar a causa raiz desse problema, identificar se foi algum problema pontual, né, que não impacta nos resultados que você liberou, fazer essa avaliação de impacto, né, ver se essa não conformidade pode ter afetado de alguma forma os seus resultados anteriores. Então, toda aquela avaliação de não conformidade, você deve fazer frente a esses resultados, né? E isso também deve estar linkado à sua análise crítica. Então, se você abriu algum registro, algum código, você vincula ali, faz uma breve descrição para conseguir ter toda a rastreabilidade dessas informações, né? Que é o item, o próximo item, né? Que fala sobre os registros de trabalho não conforme. Então, você vai linkar todas as informações se teve algum resultado insatisfatório ou questionável nesse sentido. Quais as ações corretivas e preventivas pertinentes, né? Então, se eu pensar num resultado questionável, eu tenho ações preventivas, né? Para que isso não venha a ser uma não conformidade que requer ações corretivas, né? Então, essa é a diferença nesse sentido. Mas as ações devem ser tomadas nos dois casos, tanto nos resultados questionáveis quanto insatisfatórios. Então, investigar o que que ocasionou aquele problema e quais ações que o laboratório tomou para evitar que aquilo ocorra novamente, para avaliar se aquilo impactou nos seus resultados anteriores, né, ou nas suas atividades que estão rodando, ou se foi algo bem pontual que você corrigiu, que você conseguiu identificar. E para organizações interlaboratoriais, né, que foram organizadas por iniciativa própria ou por outro laboratório que você esteja participando, deve ter as informações, né, de quais foram os laboratórios que participaram e qual foi o laboratório responsável pela organização dessa comparação, né? Assim como a situação da acreditação dos laboratórios. Para o item da comparação. Então, ter também o um registro, um exemplo, né, é pelo número de acreditação desses laboratórios que participaram. Então, nesse caso, quando eu tenho um interlaboratorial diferente de ensaio de proficiência, né, eu tenho que ter esses registros também, de quem participou, informar qual o número de acreditação, para conseguir avaliar essa credibilidade, né, dessa comparação interlaboratorial, que é evidenciada dessa forma, né, por ser um laboratório acreditado, ter a sua competência técnica atestada, né? Então, é esse o raciocínio. E além disso, o laboratório ele deve manter os registros, né, que justifiquem a sua não participação em atividade de ensaio de proficiência, pensando em tudo aquilo que a gente conversou, que é entendido como razão, como justificativa para um laboratório não participar. né? Então deve ter todos os registros e de busca de provedores, para aquelas atividades, de indisponibilidade de alguma forma, ou que aquilo não é compatível com a tua atividade de laboratório específica. Então, ter evidências para tudo isso, porque esse item se refere a uma exigência, né? Então, se você não consegue atender, você tem que ter muito bem registrado, documentado essa tua busca, né, por atender esse requisito. E nesse sentido, teve alguma dúvida, Giancarlo? Não entendeu?
Não, entendi sim, professora. Na verdade, eu estou convidando naquela tabela que você mostrou, né, de parte significativa, né, tudo mais, a descrição do item. Isso.
Essa
Eu
aqui.
queria entender um pouquinho melhor a diferença entre área de atividade, apesar. Ah, tá, agora eu acho que eu entendi. Área de atividade produto, né? Classe de ensaio, então, seria sempre a grandeza? Seria isso? Só para ver se eu entendi certo. Por exemplo, no meu caso, físico-químico, por exemplo, dimensional, elétrica, seria isso? Só para ver se eu entendi certo, que eu estava com um pouquinho de dúvida nisso ainda.
Área de atividade, a gente pode pensar aqui nesse sentido, ó. E daí entraria ali, instrumentos de medição de gás, né? Que foi mais ou menos como a gente classificou ali o teu caso. Então, a área de
Isso.
atividade seria isso, instrumento de medição de gás. Aquele outro instrumento de medição, ele tem uma outra denominação, uma outra classe? Que tu comentou? Porque ele também é para medição de gás, né?
Ele é diretamente para isso, né? Que na verdade o foco dele é segurança de pessoas, né? Então é para justamente entrar em espaços confinados, né? Em mineradoras, próximo de alto forno. Então a ideia é justamente, na verdade, ele é mais até como um EPI do que um equipamento de medição em si, né?
Entendi. Daí talvez aqui ele entre como uma outra área. Aí teria que dar uma pesquisada nessa questão da descrição da área em que ele se enquadra, sabe?
Esse daí, só para ver se eu estou entendendo certo, ele seria aqueles subgrupos do Inmetro? Por exemplo, você escolhe a área, né, físico-químico, por exemplo, aí lá
Isso.
dentro tem os subgrupos, né, quando você está precisando, por exemplo, laboratórios. Seria esse subgrupo? Porque se for,
Isso.
ele se enquadra em medidores de gás, se não me engano. Acho que é isso mesmo.
Isso, é bem isso. E
Ah,
aí, aqui o
perfeito, então.
produto seria
Ficou
um
claro.
instrumento de medição específico, né? A classe é aquela questão que tu falou que entra como físico-químico, né?
Ah, sim. Perfeito, acho que agora ficou claro, então.
É mais ou
Obrigado.
menos isso. E aí, aqui seria isso. A técnica utilizada talvez não seja tão aplicável para calibração, né? Que é mais para ensaio, quando tem uma técnica por espectrofotômetro, por exemplo. Que às vezes o ensaio tu consegue ter mais de uma técnica, então aí é importante que você descreva qual a técnica que foi utilizada. Então, talvez.
Esse daí acho que daria para fazer um paralelo com a. Não sei se estou certo também novamente, com a leitura direta e a indireta, né? Que a
Pode
direta
ser.
é o que o detector já reporta, né? Diretamente no display, e a indireta é quando ele tem um display tem que extrair o sinal via 420.
Pode ser.
Ah,
Faz
legal.
sentido.
Perfeito. Então, acho que
Mas é mais
agora
uma.
eu consegui assimilar de uma forma melhor.
Mas é mais um exemplo mesmo, tá? É uma forma de você definir e conseguir demonstrar que essa participação corresponde, né? E representa essa classe, a essa área de atividade, pensando ali nas partes significativas.
Legal, tá joia.
Obrigada.
Obrigado.
Bom, e aí? Depois disso, a questão da análise crítica, que é os registros da tua avaliação do resultado que você obteve, né? Então, aqui você vai pensar no teu desempenho e identificar todas as informações sobre a tua participação. E agora a gente entra no requisito, né, de seleção de atividades de ensaio de proficiência pelo laboratório. Então, para atender esses requisitos de participação em atividade de ensaio de proficiência, o laboratório ele deve utilizar atividades que sejam organizadas por qualquer um dos seguintes provedores, né? Então, prioritariamente, né, provedores de EP que sejam acreditados pela SEGEC para os programas de ensaio de proficiência do escopo acreditado. Então, provedores que sejam acreditados como provedor de ensaio de proficiência, né? Provedores de ensaio de proficiência que são acreditados por organismos de acreditação que sejam signatários de acordos de reconhecimento mútuo, né? Aqui são vários os acordos. Então, acreditação interamericana, a internacional, então que sejam provedores acreditados por algum desses organismos, né? Que são aceitos pela SEGEC. Para os programas de EP dentro do escopo acreditado, né? Os próprios organismos de acreditação, que a gente citou aqui, né? Ásia-Pacífico, Europeia, Interamericano e o ILAC, e os provedores que sejam indicados por eles, né? Por meio de acordos e memorandos de entendimentos oficiais. Então, que haja esse reconhecimento mútuo de que os resultados gerados são equivalentes e são válidos, né? Pela Diretoria de Metrologia Científica Industrial do Inmetro, né? E laboratórios designados. Então, a depender do segmento de atuação, o Inmetro também é um provedor de ensaio de proficiência aceito, né? E laboratórios designados por essa mesma diretoria para serem signatários do acordo de reconhecimento mútuo do Comitê Internacional de Pesos e Medidas. Os Institutos Nacionais de Metrologia, né, signatários do acordo desse Comitê de Pesos e Medidas também, e outros organismos de acreditação de laboratório, signatários de acordos de reconhecimento mútuo. Comissões técnicas da SEGEC, né, para comparações interlaboratoriais durante esse período, então até 30 de novembro de 2020, era aceito. Provedores de EP indicados por órgãos reguladores que requerem os ensaios, calibrações, exames ou amostragens realizadas pelo laboratório, né, para os programas de ensaio de proficiência indicados pelos órgãos reguladores. Então, todos esses provedores, eles são aceitos, né? Vai variar dependendo do segmento de laboratório, né, e dessa disponibilidade. Então, baseado no segmento do seu laboratório, você vai pesquisar quais são os provedores disponíveis, né? Partindo sempre priorizar acreditado pela SEGEC, mas dessa indisponibilidade ou por alguma razão, podem ser selecionados esses outros. E o laboratório, ele deve demonstrar, né, a sua competência por meio dessa participação e obtenção de um desempenho satisfatório, né? Em outros ensaios de proficiência ou comparações interlaboratoriais que tenham por objetivo comparar os seus resultados, né, de dois ou mais laboratórios, apenas se assim atendidas às seguintes condições. Então, o que que esse requisito, o que esse item está dizendo? Que ele pode, né, demonstrar sua competência por meio de outras comparações, né, que tenham esse objetivo de comparar até dois laboratórios ou mais, nessas condições. Então, dentro dessas condições, ele pode selecionar essa outra maneira de comprovar o seu desempenho, né, a sua competência. Então, se ele comprovar que não houve atividade de ensaio de proficiência disponíveis e apropriadas às suas atividades, né, organizadas pelos provedores que eu citei anteriormente, dentro desse intervalo, né, estabelecido no seu plano de participação em EP, E caso comprove que não houve atividade de EP. Perdão, gente, acho que repeti o item, tá? Então, nessas condições, se houve indisponibilidade de atividade de EP por esses provedores dentro desse intervalo que está definido pelo plano do laboratório, e caso ele não tenha acesso a comparações interlaboratoriais distintas de EP que eu citei naquele outro item da norma, ele pode selecionar essas outras comparações interlaboratoriais, né? Partindo de dois laboratórios, então partindo de comparar seu laboratório com pelo menos mais um laboratório. Então, nessas condições, é aceito essa forma, né, de atestar competência. E partindo desse princípio, né, ele deve utilizar as atividades de EP conforme a ordem de prioridade abaixo. Então, somente passa para a próxima alternativa quando não tiver disponível ou não for apropriada a anterior. Então, prioritariamente, ele deve participar por provedores de EP, programas de ensaio de proficiência e comparações interlaboratoriais que estejam constante no banco de dados AEPTIS, né? Preferencialmente os que declaram avaliação independente. Então, se for na busca de dados, lá da base de dados AEPTIS, e o provedor estiver cadastrado nesse banco de dados, ele é aceito. Sejam organizados por laboratórios acreditados para o ensaio, calibração ou exame objeto da atividade de EP. Então, se for organizado por um laboratório, né, e você queira participar, é recomendado, então ele deve ser acreditado, né, que é aquele relacionado àquele outro item, onde deve reter informações de quem participou, a identificação da calibração desse laboratório, né, e todas essas informações, elas devem estar registradas. Pode participar de comparação interlaboratorial, né, que seja organizada por iniciativa própria, com laboratório acreditado, né, para essa atividade, seja ensaio, calibração ou exame, objeto de comparação, né, então para essa finalidade em específica, ou na falta comprovada desses com laboratórios não acreditados. Então, sempre priorizar o laboratório acreditado. Isso aqui também leva em consideração quando você precisa de um resultado mais rápido, né? Às vezes você teve um resultado ali insatisfatório em participação de um ensaio de proficiência e você avalia dentro ali da tua gestão de trabalho não conforme, tu avalia que o ideal seria o laboratório participar novamente para comprovar a eficiência daquelas tratativas, das ações que ele teve, né? Então, só que aí o laboratório vai pesquisar e não tem nenhum EP rodando ou nas próximas datas ali. Então, baseado nisso, ele pode buscar essas outras alternativas, né? Então, é uma das possibilidades, assim, às vezes organizar, ele próprio organizar, né, ou participar de outros laboratórios que estão organizando essa comparação interlaboratorial. E aí obter um resultado satisfatório, um desempenho satisfatório para aquele parâmetro que ele teve um problema. Então, essa é uma das opções, das abordagens para entendimento desse requisito, né? E uma recomendação geral é que o laboratório utilize de atividades de ensaio de proficiência organizadas seguindo a ABNT 17.043, né? A ISO 17.043. Que é essa norma que estabelece todos os requisitos, né, para provedores de ensaio de proficiência. E aí eu trouxe aqui mais detalhado a questão dos ensaios bilaterais, que é uma dessas abordagens aqui que são opções, né? Então, os ensaios bilaterais ocorrem com dois laboratórios, né? E podem ser conduzidos quando não existem ensaios de proficiência disponíveis, foi o que eu comentei. ou quando o laboratório possui uma maior urgência na obtenção desses resultados de comparação. Então, eu tive um problema com um resultado em específico e eu preciso demonstrar que eu tive desempenho satisfatório, que foi um problema pontual que eu identifiquei, ou, enfim, eu preciso de um novo resultado de participação nesse parâmetro para demonstrar que eu tenho competência técnica, né, para obter um desempenho satisfatório. Então, eu posso buscar um ensaio bilateral, uma comparação bilateral, né? E nesse caso, deve ser designado um laboratório de referência que vai atribuir os valores de propriedade. Então, os valores que esse laboratório obtiver, ele vai ser considerado como o valor de propriedade, né? O valor real, o valor alvo da amostra ou de um equipamento, né? No caso de uma calibração. Esses resultados obtidos, eles vão ser confrontados com o laboratório que demandou essa comparação, então com o laboratório que está sendo avaliado, né? E recomenda-se que o laboratório referência seja reconhecido por alguma rede metrológica ou seja acreditado, né? Baseado ali em tudo que a gente leu na NITDICLA, o ideal é que ele tenha acreditação. E aí, baseado nessa indisponibilidade, é aceito um laboratório não acreditado, laboratório reconhecido por rede metrológica, né? E ele deve ser adequado para comparação. O que que quer dizer ser adequado para comparação? A incerteza desse laboratório, a capacidade dele, né, de medição e de ensaio, deve ser adequada para o laboratório que está demandando essa atividade, né? Para o laboratório que está sendo avaliado. Então, deve ser compatível nesse sentido. E como a gente já conversou também, para esse tipo de comparação, a homogeneidade e estabilidade deve ser garantida pelo provedor da comparação bilateral também. Então, é um requisito que é indispensável para essas comparações, né? Para você conseguir comparar uma amostra em um laboratório com outro laboratório ou num ensaio de proficiência, a amostra deve ser homogênea e deve ser estável pelo período de condução desse estudo, né? Aí aqui eu trouxe um exemplo de um ensaio de proficiência conduzido pela rede metrológica, né, do Rio Grande do Sul. Então, aqui o provedor, ele detalha, né, que ele fez esses testes de homogeneidade e estabilidade subcontratado, foi um outro laboratório que fez, né, e fez essa análise estatística em relação à homogeneidade e à estabilidade das amostras que foram utilizadas no programa, né? Então, o objetivo foi verificar se essa variabilidade da amostra ela poderia impactar em algum resultado, né? E aí não foi, ele já descreve que não foi significante perante a variabilidade total dos ensaios. E esses testes foram realizados durante a realização do programa. Então, a homogeneidade você define antes de enviar esses itens para os participantes, né? Porque você precisa garantir que essa amostra é homogênea. E a estabilidade durante todo o programa, durante toda a condução do programa, para garantir que lá no momento que o laboratório participante executou esse ensaio, a amostra continua estável nas condições em que ela foi enviada, né? E aí aqui ele cita alguns ensaios que ele selecionou para determinar essa homogeneidade e estabilidade, né, esses parâmetros. Aí aqui eu trouxe só para exemplificar também o teste de homogeneidade. Então, a data que foi realizada foi no dia 27 de agosto, qual o método utilizado, qual a unidade, né, e qual a matriz. Então, para a densidade foi utilizado espumante. Foram feitas 10 amostras, né, 10 repetições em duas vias. Então, cada amostra em duplicata. Aí a média de cada duplicata e a média das médias, que é a média geral do teste de homogeneidade, né? E a amplitude da duplicata também foi calculada aqui na última coluna. Desvio das médias, né? Desvio dentro das amostras, desvio entre as amostras, o desvio designado, calculado, e 0,3 vezes o desvio designado. Então, dentro dos critérios desse provedor, ele avaliou estatisticamente se essa amostra estava homogênea, né? Aí, o critério de aceitação que ele define é que o desvio deve ser menor que 0,3 vezes o desvio do grupo, né? É para o parâmetro que está sendo avaliado. Então, ele vai avaliar à frente o desvio padrão do grupo. E as amostras analisadas são consideradas homogêneas. Então, partindo desse teste, que as amostras foram consideradas homogêneas, elas foram enviadas para os participantes. E a sua estabilidade foi avaliada. Então, o primeiro teste de homogeneidade foi em 27 de agosto, e o teste de estabilidade foi 18 de setembro. E aqui, esse provedor, né, ele diz que foi selecionado duas amostras de forma aleatória, seguindo a ISO 13.528, né, que é de análise estatística, para execução dos testes de estabilidade, né? E aí aqui ele apresenta os dados, né? Então ele vai selecionar duas amostras de forma aleatória, analisar em duplicata e calcular a média, né? Aí a média das médias dos testes de estabilidade, que foi a média obtida aqui, e a média das médias do teste de homogeneidade, que foi a média obtida aqui em 27 de agosto. E aí ele faz essa avaliação, né? Então, para amostras serem consideradas estáveis, o módulo da diferença entre essas médias do teste de homogeneidade e do teste de estabilidade deve ser menor ou igual a 0,3 vezes o desvio do grupo de laboratórios participantes para esse parâmetro, né? Então, a diferença entre as médias foi aceita e as amostras são consideradas estáveis, né? Então, aqui o que que a gente deve pensar, né, que a homogeneidade foi antes de liberar as amostras, a estabilidade foi durante a condução do estudo. Então, espera-se que aqui em 18 de setembro tenha sido a data limite para emitir os resultados, por exemplo. Então, durante toda a execução dos ensaios pelo participante, essa amostra ainda estava sobre avaliação da estabilidade e ela se demonstrou estável durante esse período de condução do ensaio de proficiência. Então, foi mais para exemplificar a maneira com que o provedor pode estar demonstrando, né, pode estar demonstrando que ele garantiu a homogeneidade e estabilidade dessa amostra para envio para ensaio de proficiência, que é um dos critérios. E aqui, só para a gente reforçar, né, que o envio de um item próprio para ensaio, calibração ou exame para outro laboratório, para fins de comparação, né, sem que esse tenha conhecimento da finalidade, não é uma comparação interlaboratorial. Então, eu pegar um item de ensaio de dentro do meu laboratório ou um item de calibração e envio para um outro laboratório do mesmo segmento para ele executar essa atividade, sem ele ter conhecimento, sem isso ser organizado dessa forma, onde um é referência, né? Não é uma comparação interlaboratorial, né? Pode ser usada sim, mas como um mecanismo interno de monitoramento e validade dos seus resultados. Então, eu só quero comparar com outro laboratório, mas isso não pode ser apresentado nem considerado uma comparação interlaboratorial. E caso o laboratório, né, ele comprove a impossibilidade de atendimento desses dois requisitos, né, então ele comprova que não é tem essa impossibilidade de participar em comparação interlaboratorial, ensaio de proficiência, é considerado suficiente que ele evidencie a implementação dos mecanismos internos, então os mecanismos que estão detalhados no requisito 7.7.1, né, que a gente conversou nas outras aulas. E 5.6.2, no caso de laboratórios clínicos, né, que são mecanismos diferentes de atividades de EP. Então, não são atividades de EP, mas no caso de que ele comprove que é inviável essa impossibilidade de participação, ele pode garantir ali os seus resultados baseados às evidências dos requisitos internos, dos mecanismos internos para a validade dos resultados. Então, tudo aquilo que ele faz internamente, intralaboratorial, utilização de MRC, as checagens, né? Todos os mecanismos que são aplicáveis. E para hoje era isso. Não sei se ficou com alguma dúvida, Giancarlo, algo a contribuir.
Não, da minha parte, sem dúvidas. Agradeço aí, minhas dúvidas foram bem já.
Ah, que bom. Qualquer coisa, só entrar em contato, falar, que eu não souber, né, devido a essa ser tão específico assim a tua área de atuação, eu vou buscar
Sim.
informação.
Não,
A
sem
gente tenta
problema.
pensar juntos, né? Mas muito
Com
obrigada
certeza.
pela participação. E por hoje era isso. Uma
Imagina.
boa noite e
Boa
até
noite.
quinta que vem.
Até mais. Até
Mãe,
quinta.
obrigada.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.